novamente a todos. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos que está aqui na Câmara Municipal, no plenário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, oficial da Câmara. Vereador Delcimar, vereador Américo, vereadora Andréa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador policial federal Suena, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lara, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, aquela aberta sessão, e solicito ao vereador Lizê Zé Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, pois sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Guizinho Zé Borges. Vou cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Sibão Machado, da Rádio Manchester, do Nilton Pereira, da Rádio Imprensa. Vou cumprimentar aqui a nossa jornalista, Giovana, Marcos Vieira. Também está ali o Oswaldo Pires. Vou cumprimentar todos vocês que vêm aqui participar junto conosco para poder acompanhar a sessão aqui do Poder Legislativo. Registrar a presença do vereador Américo junto conosco aqui. Registrar a presença do vereador Eli Rosa. Estou vendo aqui o doutor Zé Fernandes dizer ao senhor que a gente estava com saudade de ver o senhor na cadeira aí, que o senhor possa estar bem, vir aqui desempenhar o seu trabalho de vereador, e a população com certeza aguarda ansiosa a vinda do senhor, porque as pessoas gostam do... da forma que cada vereador trabalha, né? Então é importante o senhor estar conosco aqui. Já abro um pequeno expediente, abrindo os trabalhos, passando ao nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Prete Cacheta, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência, os projetos, requerimentos, e depois encaminhar a nossa diretoria legislativa na pessoa do doutor Carlos Lima.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa da liderança ali do Jardim Promissão, Rosiane, que tem sempre buscado melhorias para aquela região. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos dois dias do mês de outubro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou que se fizesse um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da tragédia na BR-414. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar número 214 de 2003, de autoria do prefeito, que estipula gratificação de incentivo funcional ao cargo do público municipal de vigia e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marcos, Cleide Lário e Hélio Araújo. Grande expediente. Usaram a palavra Luzimar Silva, João da Luz, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Cabo Fred Caixeta, Domingos Paulo de Souza e Reamilton Espíndola. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. houve votação de projetos. Em única votação, veto 148 de 2003, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei número 042 de 2023, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e da outras providências. Veto mantido por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 142 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 124 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Houve votação de moção, indicação e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Policial Federal Suender e Luzimar Silva. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não poderá comparecer à sessão plenária do dia 3 de outubro por motivos de saúde. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 215 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a cassação de homenagens e honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Anápolis a pessoas que tenham sofrido condenação por infração penal transitada em julgado e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 216 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do vereador e determina outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Há pequeno expediente chamando o vereador Suender.
São 9 horas e 48 minutos. O vereador policial federal Suender, do PRTB, usa a tribuna por 5 minutos no pequeno expediente. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Primeiramente, informar aqui sobre uma cobrança que tivemos, que fizemos aqui, né, sobre o Bolsa Atleta. Tivemos informações que segunda-feira, ontem, né, fizeram alguns pagamentos, mas ficaram outros ainda pendentes. Então, tínhamos razão, né, realmente não tinha feito esses pagamentos, e a partir de ontem começaram a fazer. Esperamos que todos, né, recebam, mas veio, me parece que já faltando um mês, né? O mês de setembro não foi contemplado e quitado. Então, espero aí agilidade nesse pagamento, que realmente resolva essa pendência. Outra informação é que estive fazendo uma visita ali na Avenida Arco Verde, né, no setor Arco Verde, onde os próprios comerciantes solicitaram ali naquela avenida uma faixa de estacionamento, né? Ali tem um espaço, um canteiro central, que dá para fazer, né? A gente está fazendo a indicação aí, esperando aí que o Poder Executivo possa olhar para aqueles comerciantes que precisam muito, né, daquelas vagas, daquele estacionamento ali, para atender o comércio local. Dizer também que essa semana passada, era uma audiência com o Valmiro, né? Todos lembram desse perito que fez laudo falso, foi condenado e fez um laudo falso aqui. E, surpresa, não foi localizado pela justiça. Então, né, realmente foi novamente, está sendo novamente intimado. Então, é importante que ache logo esse perito falso, né, ou que fez perícia falsa, para que possa ser ouvido. E aí começar a desmascarar quem tem que ser desmascarado, porque tem que ser punido quem promoveu toda essa situação, né? Infelizmente, a justiça ainda não o encontrou, né? Mas estamos na procura e, como eu disse também, já está dentro de investigação também, né? Então, dentro da polícia, que a gente já informou. Espero que ache o mais rápido possível esse Valmir aí, para que possa explicar, né, de que forma se deu esse laudo que totalmente fora de contexto aí, que as pessoas sabem. Nós vamos informar, né, o caminhar da situação passo a passo. Informar, por último, que não, amanhã, né, não estarei presente em sessão plenária, devido a um congresso, o maior congresso nacional dos policiais federais, CONAPEF 2023, que será realizado no dia 3, no dia 4, né, dia 4 ao dia 6, onde os policiais federais se reúnem do Brasil todo para discutir segurança pública. E meu nome, né, está sendo também utilizado aí nessa discussão. A gente vai estar pautando na sede da Polícia Federal a partir de amanhã, discutindo, né, toda a segurança pública a nível nacional. Não são congressistas, palestrantes, são pessoas de renome relacionadas à segurança pública. Já participei de vários eventos relacionados à segurança pública e mais um evento que estará sendo feito em Brasília, estará sendo feito em Brasília a partir de amanhã, né, na sede da Polícia Federal. Esse congresso, ele tem o intuito de fazer com que a segurança pública no país funcione, né, com que a segurança pública no país dê a qualidade de vida para todos os brasileiros. É um congresso que trazem pessoas de todos os estados, né, a discutir segurança pública. Trazem policiais federais, né, aposentados, da ativa, e feito na sede da Polícia Federal, pela Federação Nacional dos Policiais Federais. Então, a Anápolis vai ter, né, um representante nesse congresso, e sou eu, com a graça de Deus, a gente vai estar disponibilizando, né, contribuindo para que possa ter segurança pública, cada dia mais, nesse país, e discutir um modelo, formato, né, da investigação policial, da segurança ostensiva, enfim, todo esse aparato de segurança, o CONAPEF tem esse condão de discutir. Então, não estarei presente aqui, mas estarei trabalhando, né, em prol da sociedade de outra forma, junto com os policiais federais, nesse congresso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender, pelo uso da palavra. Em relação ao que o vereador falou na tribuna sobre o laudo que foi feito de Vossa Excelência, que o senhor citou, está buscando, quando o Vossa Excelência fez a contraprova, o senhor não trouxe o que foi falado na contraprova do senhor. Lá aponta a irregularidade da assinatura do senhor através da mesa que o senhor assina, né? Isso aí, a hora nenhuma, o senhor trouxe na tribuna falando em relação a esse no laudo que foi apontado, ao qual o senhor contratou, mostra que algumas irregularidades da sua assinatura é em relevância da sua mesa ao alto relevo.
A réplica. Na verdade, o senhor não leu o laudo, né? De jeito nenhum, né? Não existe nada desabonando ali, fala claramente, assinaturas são minhas. Existem alguns mecanismos que relevo de mesa, de parede, de qualquer forma que você coloca. Isso é um laudo realmente específico, né? Um laudo concreto. Só isso, mas as assinaturas todas foram atestadas e são minhas. O importante é procurar, achar o Vamiro, para achar a quadrilha que fez, elaborou um laudo falso nesse sentido. Nós temos que procurar, nós temos que achar os reais culpados. Está na justiça, está na polícia, estou trabalhando em cima disso também. E vamos achar, seja agora, seja daqui um ano, um mês, dois meses, vamos achar quem fez aquilo ali. Os laudos são claros, os laudos são dois laudos assinados por quatro peritos renomados, dizendo que todas as assinaturas que estão ali atestadas são minhas, né, com técnica, clareza. A divergência ou uma ou outra, pequenos pontos, são justamente laudos importantes, laudos com técnica. Então, toda assinatura está atestada quanto a minha pessoa. Então, não tem nada de errado.
Mostra que eu olhei, sim, o laudo, vereador. Lá mostra que teve,
não,
sim.
Se o senhor tivesse...
Eu estou com a palavra, senhor, por favor, escuta. O tempo do senhor já passou.
Mas o senhor pode à vontade?
Posso, eu sou o presidente.
Mas eu estou falando de mim.
Se o senhor tivesse ganhado a eleição, o senhor tinha que
também... O senhor está com medo do laudo? Está com
medo? Não, vereador, que medo.
Está com medo?
Eu estou...
Calma. Vai ser investigado.
Corta o microfone do vereador. Eu estou informando a sociedade, o que que é. Eu não tenho medo nem do laudo, nem do senhor, nem nada, vereador. Eu que trabalho com a verdade. Ele tem que formar a verdade para a sociedade. O senhor que acha que alguém tem culpa ou que tem medo. Aqui, eu já disse umas 200 vezes, a única coisa que eu não tenho medo é das ameaças que o senhor tenta fazer. Tem isso aqui não, vereador.
Então não corta o microfone. Então não corta o microfone.
Encerra o pequeno expediente. Ah, o vereador Reamilton.
São 9h56.
Bom dia a todos. Comentar aqui, vereador, presidente dessa casa, vereador Domingos. Também cumprimentar aqui vereador Fred Cacheta. Nós estaremos há poucos dias aí trazendo homenagem aí aos heróis do Césio 137 nessa Casa Lei. Quero cumprimentar aqui Lucivan Machado, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar você que está nos acompanhando através das redes sociais, Rádio Manchester, TV Câmara e outros segmentos que fazem com que essa sessão chegue até a sua casa, até o seu lar, até você que está nos ouvindo pela essa manhã. Bom, ontem eu estive aqui na tribuna, fazendo aqui a apresentação de diversas placas de sinalizações e símbolos que representam as pessoas com deficiência. Pude aqui direcionar a vários segmentos. O símbolo da cadeira de roda, com a pessoa na cadeira de roda, que representa o deficiente físico. O outro símbolo, meio que a pessoa invisível em pé, que representa a deficiência invisível. O laço azul com amarelo, que representa a síndrome de Down. O laço com quebra-cabeça, que representa a pessoa com autismo devido à neurodeficiência. Também trouxemos aqui o símbolo da pessoa com a bengala, que representa o cego. Também o símbolo do olho listrado, que representa a pessoa com a baixa visão. Também o símbolo da pessoa tampando o olho, que representa a deficiência monocular. Dentre todas as outras deficiências que apresentamos aqui, hoje eu trouxe aqui o símbolo que representa todas as deficiências com acessibilidade desde 2015, estabelecido pela ONU. Vereador Dr. Zé Fernandes. Esse símbolo agora é o símbolo que apresenta não só um segmento específico, mas todas as deficiências, e isso foi estabelecido pela ONU desde 2015. É esse símbolo aqui. Quero apresentar a todos. Presentes. Esse símbolo representa as pessoas com todas as deficiências. Aqui é um círculo representando o globo, a pessoa em pé, segurando aqui na barra, e os quatro pontos representando os quatro pontos cardeais. Então, esse símbolo é um símbolo universal. Quando você vir esse símbolo por aí, você vai entender que é um símbolo que representa todas as deficiências. Bom, esse símbolo é um símbolo que, aproximadamente uns 5 anos atrás, eu fiz um vídeo destacando e falando sobre a representação desse símbolo. E também é um símbolo que eu usei no meu nome na campanha. Eu tenho 4 pilares na campanha, ainda quando fiz a campanha para candidato a vereador, trazendo aí a nossa deferência e referência sobre a questão da luta pela pessoa com deficiência, em especial autista, e as condições da deficiência oculta também, que muitas pessoas não sabem. Por isso, nessa casa de lei foi aprovado a lei do colar de girassóis, que apresenta as prioridades quanto às doenças, deficiências ocultas e também algum tipo de transtorno que precisa do atendimento prioritário, que é resguardado na lei 13.146 de 2015, o artigo 9º, que traz as questões sobre as prioridades. Mas essa manhã, eu vim aqui mais uma vez pontuar sobre a campanha que nós fizemos no Setembro Verde, que é, juntamente com a CMTT, esta vaga não é sua nem por um minuto, trazendo um olhar sobre as vagas prioritárias.
E eu quero aqui agradecer o Fernando, que é o diretor do CMTT, que nos encaminhou uma grande equipe para nós fazermos aqui essa campanha no Setembro Verde em Anápolis. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas e Deficientes de Goiás lançou outra campanha sobre os banheiros adequados e também prioritários. Essa campanha também leva o meu jargão, dizendo: este banheiro não é seu nem por um minuto. A exemplo disso, uma pessoa neurotípica chega ao banheiro e faz uso ali, e de repente estou falando aqui de uma situação do gênero masculino, e respinga ali, né, alguma urina em cima da proteção do vaso sanitário. Quando a pessoa vai fazer a locomoção da cadeira de roda para o vaso sanitário, tem que colocar a mão sobre aquela proteção. Então, isso aí impede, né, do acesso à sepsia e a qualidade do uso daquele vaso. Outra situação, fizemos outra campanha e estamos retornando ela. Recolha as fezes do seu cão, porque senão essas fezes podem vir para a minha mão. E olha só, hoje pela manhã, entrando aqui na câmara, vi ali algumas fezes no chão. E as pessoas que fazem o uso de cadeira de roda, de repente ali na correria passa próximo e aquela fez pode vir para a mão dele. Então, é uma campanha que vem sinalizar a todo cidadão que tem o seu animal de estimação. Se ele fizer alguma fez na calçada ou em alguma propriedade que há ali um uso muito rápido das pessoas de cadeira de roda, ou seja, né, o acesso, né, que recolha para que não venha ocorrer aí, né, essa situação que venha provocar aqui um desgosto para a pessoa que faz uso de cadeira de roda. Sem mais, muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, Hamilton. A fala do senhor é pertinente. Eu tenho ido nos parques aí, a gente tem assustado. A gente encontra umas pessoas andando aí com pitbull, sem a focinheira, sem nada. Eu tirei até algumas fotos, estou com essas fotos aqui. Eu abordei um cidadão perguntando ele se ele não tinha conhecimento de uma lei municipal que tem na cidade. Aí ele falou: não só eu. Aí, ó, bem na hora, ia outro passando com o pitbull também. E foi esse outro passando com o pitbull aí. E ali o cara carrega o pitbull. Às vezes é uma criança que não dá conta, se o cachorro, o ventura, acontecer alguma coisa, não dá conta de segurar. E aí a criança correndo para lá, os cachorros andando. Então tem que começar realmente a gente desenvolver um trabalho para não acontecer aqui na nossa cidade, nos nossos parques, aquilo que aconteceu essa semana em outra cidade do estado de Goiás, já, onde um cachorro atacou uma criança no parque. Então, assim, a gente tem que começar aí a pedir essas pessoas que têm um pouco mais de cautela quando vai nos parques, nas ruas, andar com esses cachorros de porte grande, tem que usar a focinheira ali para poder amenizar o impacto ali, se porventura o cachorro tiver ali uma atitude de atacar uma criança, ou até mesmo um adulto, ou um senhor de idade. Não tem mais um pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador João Feitosa.
São 10 horas e 4 minutos. Vereador João Feitosa, do PP, usa agora a tribuna na Câmara Municipal e a gente acompanha a fala do vereador João Feitosa. 10 e 4.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, uso aqui o grande expediente para falarmos de uma coisa que a gente conhece há muito tempo, que trabalhamos muito tempo, numa empresa onde todo mundo, nobre Eli Rosa, queria tirar, e eu falei: não tira, governo não vende. Vendeu a CELG. Daí foi vendida por uma empresa italiana, aonde veio para Goiás só para tirar a proveito. Agora chegou a Equatorial, com uma diferença, nova vereadora Andréia, uma diferença, espero que se faça a diferença. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores, como conhecedor do sistema da antiga CELG, e eu que trabalhava fora de Anápolis, aí nos interior, Alexânia, Cocalzinho, e a gente trabalhava só. Tinha um carro de aluguel, e ali a gente dava conta do recado. Porque a reclamação chegava para a gente no escritório, às vezes a gente ia lá e resolvia. Era um cabo arrebentado, a gente andava no mato lá, arrumava o cabo, emendava o cabo. Era uma chave caída, a gente ia bater a chave. Em tempo real. Agora, hoje, meu presidente, infelizmente, onde eu sempre estou brigando e buscando para que a Equatorial, nós tivemos lá em Goiânia, com o doutor Humberto, para que traga para Anápolis novamente a operacionalidade, o código, o plantão, porque para que as diretrizes daqui até lá em Porongatu seja resolvido por aqui. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador, pela parte. Apenas te parabenizar, sei dessa luta sua aí com a questão da Equatorial. Sempre estou te pedindo um favor, porque tem algumas consultoras que vêm de fora. É a maior dificuldade do mundo para conseguir algum tipo de serviço aqui na cidade. A gente é sempre bem recebido e sempre bem atendido pelos os funcionários da Equatorial, mas a gente, infelizmente, vê ali que eles não têm a força que precisa para resolver o problema. Muitas das vezes eles precisam de pedir ajuda para engenheiros de Goiânia. Então, eu comum com você e peço para a Equatorial centraliza esse serviço aqui em Anápolis, porque tem muitas construtoras aí que estão na iminência de deixar a cidade. São construtoras que geram emprego na cidade, que pagam imposto. Então, eu gostaria de comungar e conte comigo, viu, com esse apoio de você. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Obrigado, novo vereador. Uma parte a Vossa Excelência, novo vereador.
Vereador, eu estive com o senhor numa visita na Equatorial, até vimos ali um sistema bem avançado. Porém, não tem trazido resolutividade ao nosso município. Cada município tem a sua particularidade. Anápolis é uma cidade pujante, uma cidade de grandes indústrias, grandes comércios. E a gente, muitas vezes, vê toda essa equipe de empresários à mercê. E eu ouvi uma declaração do então presidente da Equatorial, onde ele disse que os períodos de chuvas estão chegando, porém, eles não garantem a segurança da energia. Ou seja, não só no nosso município, mas em todo o estado. Então, o que adiantou terceirizar? O que adiantou trocar de Enel para Equatorial, se eles não estão garantindo essa segurança de energia? O povo precisa de segurança, principalmente quem trabalha com alimentos perecíveis, principalmente as grandes indústrias que produz várias coisas perecíveis, medicamentos, tem que parar então porque ele não garante? Então, assim, eu acho que precisa sim melhorar e muito. E quando se traz a operação para cá, para o nosso município, a eficácia e o cumprimento é, com certeza, ele é mais rápido. Tá de parabéns pela pauta do senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, nova vereadora. É essa a realidade. O presidente da Equatorial, o Lenner, que é conhecedor do sistema também, que já trabalhou na CELCPA, ele conhece realmente. Período chuvoso acontece isso mesmo. Agora, se não tiver equipe de capacidade para ir resolver, novo vereador Fred Cacheta, para ir lá resolver e não chegar debaixo do poste, sentar e esperar autorização do plantão de Goiânia, do COD de Goiânia, aí realmente é complicado. A partir do momento que eles descentralizar equipes e colocar, como era na época, equipe de ligação nova para fazer ligação nova, equipe de emergência para atender emergência de plantão, emergência é emergência, aí não vai funcionar. Aí o que que acontece? Aí fica nesse mercê, energia tem, tráfego caindo e pessoas não qualificadas para ir atender o consumidor. Uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador. Realmente um assunto de extrema importância abordado pelo senhor e por demais vereadores. No primeiro dia que a Equatorial veio aqui, nós fizemos uma audiência pública, falou-se que ia se instalar aqui uma equipe emergencial na cidade de Anápolis, como era feito na época da CELG. Saudade da CELG, viu, vereador? E sempre, já disse isso algumas vezes, mas eu tenho saudade da CELG, saudades de quando um problema era resolvido, um problema até grande era resolvido de imediato. Agora, um problema pequeno,
infelizmente, está tendo que ser ligado em central de Goiânia, depender de Goiânia. Então, realmente, parabenizo o senhor mais uma vez por trazer um assunto importante e pode ter certeza que estamos juntos na luta para a melhoria dessa qualidade do serviço das concessionárias de energia do nosso estado. Obrigado.
Boa parte a Vossa Excelência, André.
Primeiro, parabenizar o senhor pelo trabalho à frente desse tema. Nós estamos aí encabeçando a frente parlamentar de acompanhamento das empresas que prestam serviços essenciais. Como a vereadora Cleide Lari falou, nós estivemos pessoalmente no Equatorial fazendo uma solicitação que estivesse um centro de operações aqui na cidade de Anápolis. Não para atender apenas emergências, mas para atender a todas as demandas da cidade de Anápolis. A gente entende que é inadmissível que uma cidade do tamanho do porto de Anápolis não tenha um centro de operações aqui. Mas eu tenho acompanhado também atentamente essa questão e eu vi uma declaração do presidente da Equatorial dizendo que não estão preparados para o período chuvoso porque existe 20 anos aí de falta de manutenção na rede. Mas o que nós precisamos ouvir e o que nós já conversamos, se nós vamos marcar uma reunião lá na Equatorial, é o que está sendo feito então para emergencialmente, para a gente passar esse período chuvoso, porque ele está aí, ele chegou. E os consumidores não podem sofrer essas consequências. E os danos acontecidos precisam ser atendidos com mais agilidade, como o vereador Fred Cacheta levantou. Então, parabéns pela sua atuação, vamos estar acompanhando essas questões de perto, cobrando e fiscalizando esse serviço, não só esse, como também da Senar. Muito obrigada.
Obrigado, nova vereadora. Ontem teve uma reunião lá na Alego, onde a deputada Viviane Naves até pediu algumas demandas para que eu enviasse a ela. Mas nós vamos também aqui, no vereador André, a frente parlamentar, está marcando com os funcionários, com os colaboradores, os gerentes daqui da Equatorial, que é a Anápolis. Volto a repetir, quer funcionar, quer deixar o circuito em pé, coloca pessoas capacitadas, que não vem na depender de Goiânia, traz o código, o plantão para dentro de Anápolis, como era antigamente. Hoje, a pessoa que eu sempre defendo e vou defender, mesmo que fez um trabalho eficiente dentro da CELG, no começo da ENI, é o Irames, que não tinha medir esforço de forma alguma de resolver pessoas igual a essa que precisa dentro da Equatorial. Não que os que estão aqui estão fazendo diferente, mas o problema é ficar à mercê de Goiânia. Tem que colocar pessoas, equipes que vão para a rua para resolver o problema, resolver por definitivo, ou no momento bater chave, emendar cabo, se tem cabo arrebentado, igual acabei de dizer, quando eu trabalhava fora, em Cocalzinho, eu ia resolver, eu tinha tranquilidade de resolver. Agora, hoje, as equipes aí, tem carro da Equatorial trançando um no outro, aí você cabe energia, um dia, aqui mesmo, aqui no Jundiaí, aqui na Fisioquim, aqui, ó, colega meu, Feitosa, todo dia eu estou mandando meus pacientes embora, todo dia. O Dalto, meu amigo daqui da Câmara, também está desse problema. Tem energia, troca o transformador, aumenta a capacidade do transformador, coloca pessoas que chegam para resolver, não que os colaboradores não sejam profissionais, que hoje centralizou tudo numa empresa, a Dínamo, que hoje está sendo regida pelo Luiz, amigo meu que conhece, mas enquanto não fazer essa situação, não, vereador, já voltando devolvendo, que enquanto não fizer isso, não vai ter emergência, não vai ser resolvido com maior resolutividade. Aqui eu posso dizer aqui, Carlos Henrique, gerente do STC, serviço técnico, o gerente Rogério, o Célio, o Vinícius e a Mariana são pessoas que já vêm para fazer um trabalho eficiente, que não tem medido esforço para nos atender. Pessoas que já vêm lá da CELG. Eu sempre digo e vou dizer, se não fossem essas pessoas que vem da CELG, que conhece o sistema para segurar daqui e dali e nos ajudar, aí seria muito pior. Mas a gente vai continuar, eu como presidente da frente parlamentar, essa casa de lei vai continuar a trabalhar para fazer com que o consumidor não venha sofrer tantos danos igual vem sofrendo. Devolvo a palavra ao presidente.
Convido agora para fazer uso da palavra, até 10 minutos, o vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. agora no grande expediente, o vereador Jean Carlos, do União Brasil, usa a palavra. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. São 10 horas e 16 minutos. Vamos ouvir o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente em exercício, vereadora Cleide Hilário, Ed Cacheta, demais colegas aqui presentes, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, todos que participam aqui no plenário, Teutônio Vilela. Na verdade, poderia ter usado um pequeno expediente, minha fala é um tanto quanto restrita, mas é sobretudo chamar a atenção aqui para um importante serviço que nós não podemos deixar regredir e nem retroceder, que é o SAMU. Eu, particularmente, tenho um apego especial a esse serviço SAMU. No meu primeiro mandato, trabalhei, Fred, 3 anos e meio, incansavelmente, para nós instalarmos a base do SAMU da Jaiara. E foi um sentimento de vitória e alívio quando nós conseguimos implantar de frente ao SES da Jaiara o SAMU, que permitiu que o SAMU pudesse dar o socorro e o atendimento à urgência e emergência no menor prazo possível em toda a região norte. Grande Jaiara, Recanto do Sol, e adjacências. E isso, me lembro bem, que nas últimas estatísticas que a Eliane, a ex-coordenadora, me passou, nós tínhamos 16 mil atendimentos ocorridos num prazo médio, entre 14 minutos, média de tempo. Isso significa o quê? Vidas foram salvadas, sequelas foram evitadas, menos gastos com o SUS e, naturalmente, o que é mais importante, preservar a vida. E a cidade cresce cada vez mais, mais frota, mais veículos, mais bairro, mais condomínio, vertical, horizontal. Nós precisamos, então, de ampliar o serviço. Mas eu quero fazer um registro. O SAMU Jaiara está paralisado já há algum tempo. Eu sei que a intenção da administração foi implantar aquele local, um centro médico, que é importante para Jaiara. Um centro médico, o prédio poderia, sim, abrigar, manteve ali a base do SAMU e o centro médico. Mas, porém, o SAMU não voltou a funcionar. E nós tivemos nos últimos 20 dias, 30 dias no máximo, 2 acidentes de média, né, complexidade ali, sérios, ali na Avenida Tiradentes. Um deles aproximadamente 30 dias e ontem outro novamente. E ontem novamente o serviço do SAMU, infelizmente, demorou mais de 50 minutos. Mas por quê? É o SAMU que não está funcionando? Não, o SAMU está funcionando. Está tendo, o problema é a demanda é muito grande. E a questão de logística, a base do SAMU aqui é bem próxima, mas a cidade é muito grande. Então, nós temos um trânsito congestionado. Então, quero fazer um clamor aqui, um apelo à nossa querida secretária Eliane Rosa, que possa, né, eu conheço o atual gestor do SAMU, que é uma pessoa capacitada também, me deu aqui um pequeno lápis aqui, Tiago, que está à frente do SAMU, muito atencioso, prestativo e também precisa de respaldo. Então, o que é que nós queremos? Que reative a base do SAMU Jaiara. Dê essa prioridade, porque ontem mesmo, quem que foi socorrer? Aí tem a questão operacional de rádio, mas foi o Corpo Bombeiro. Mas por quê? Porque o SAMU teve, até aquele horário ontem, 5 horas da tarde, se não me engano, 76 ocorrências. É muita coisa. E como nós só estamos com a base do SAMU aqui na região Jundiaí, é difícil, ainda mais no momento dos roxos. Então, nós queremos refazer aqui um pedido especial à secretária Eline, nos ajude a reativar o SAMU Jaiara, nos ajude, quem sabe, a ampliar com a base do SAMU na região sul. Inclusive, eu tive tratativas com o prefeito da possibilidade de implantar também na região sul, inclusive naquela ocasião, lá onde era a unidade básica de saúde do Vila União. Então, vereador Domingos, nós precisamos de pedir essa prioridade à administração, porque a cidade amplia, a frota amplia, e ontem foi revoltante as pessoas me mandando o vídeo, ou a pessoa agonizando, e demorou muito. Não é por incompetência, é porque a cidade exige base descentralizada do SAMU. Pois não, Domingos.
Vereador, quando o senhor fala 75 ocorrências, 75 chamados para o SAMU atender ou 75 deslocamentos para o SAMU? Porque o que a gente tem de reclamação, que a pessoa liga para o SAMU para poder ser atendido, principalmente pessoa idosa, eu posso falar isso, porque eu passei por isso também.
É verdade.
O SAMU não foi. Tive que pegar, inclusive, minha mãe colocar dentro do carro e levar no hospital evangélico. E tem uma pessoa que trabalha conosco aqui na Câmara, um idoso de 74 anos ligou para o SAMU. O SAMU não foi atender, a família levou essa pessoa para Santa Casa, ele ficou internado 4 dias, depois veio a óbito. Então tem muita reclamação que o SAMU à noite não está saindo para atender. Eles põem tanta dificuldade para poder informar, que se for uma pessoa simples não dá conta de falar o tanto de coisa que eles pedem.
É verdade, presidente, é bem colocado, temos muitas reclamações, tem todo esse problema. Primeiro a triagem, que às vezes eles têm os critérios técnicos deles, tem os médicos responsáveis, mas fica um tanto quanto, muitas vezes, prolongando. Ontem, eu não sei exatamente o que ocorreu na ocorrência do comunicado. Eu sei que, de acordo com as informações, foi acionado o Corpo Bombeiro, mas só que quase uma hora, Fred. E a pessoa, não me lembro lá, eu vi o vídeo, mas fraturada no meio da avenida, e nós sabemos que a Avenida Tiradentes está, né, no processo de recapeamento, de manutenção, e nesse instante não está sinalizada. Ontem, inclusive, iniciou, eu estava 10 horas da noite acompanhando o início da revitalização da sinalização, e nós vamos estar acompanhando até o final. Inclusive, estamos aguardando também a continuidade da obra no que diz respeito à sarjeta. Eu falei com o Ederson, precisamos cobrar da empresa celeridade, senão vai estragar o asfalto, que a chuva está começando, que as sarjetas ainda não foi feita. Mas a pauta específica hoje é o SAMU. Precisamos pedir à nossa secretária Helena, que tem trabalhado incessantemente, que possa olhar com prioridade também para o SAMU, dar o suporte aí ao nosso Thiago e, certamente, poder reativar essa base do SAMU Jaiara. Né, a população da Jaiara tem nos cobrado, foi um importante serviço, o Américo deve, com certeza, ter sido cobrado isso também, porque, às vezes, sai daqui, nós sabemos o trânsito da cidade, determinados horários, até que chega no Dom Felipe, um exemplo, na aldeia, ou, né, outros tantos locais, recanto, no residencial, nós precisamos de, urgentemente, reativar a base do SAMU de Jaiara. Por quê? Porque lá já tem toda a estrutura. E trabalharmos no sentido de buscar recursos e ampliação do programa para instalar a base do SAMU na região sul, como nós tínhamos falado ali no passado, pode ser na Vila União, pode ser em outro local. O importante é descentralizar, facilitar o atendimento para salvar vidas, para evitar sequelas graves e certamente permitir aí que as ocorrências sejam, no menor prazo possível, atendidas. Então, fica aqui meu respeito, inclusive era um entregador de um comércio amigo da Tiradentes, meu respeito a eles, mas espero que esteja bem e que nós estamos aqui pedindo, com todo respeito, à Secretaria de Saúde, reative a base do SAMU de Jaiara. Foi um trabalho que nós lutamos bastante, nosso prefeito Roberto, na época, lembra, eu, né, enquanto presidente do PTB e eu, vereador, quanto eu estimei e lutei por isso. Temos ali a questão do DAE também, que temos o serviço. Ou seja, nós precisamos de ampliar, Fred, de manter o que tem de bom e de ampliar aquilo que é necessário. Então, fica aí nosso pedido à Secretaria de Saúde, à nossa querida colega Helena Rosa, que reativa o base do SAMU da Jaiara. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Realmente, uma pauta muito importante. Eu tinha solicitado uma parte, mas já não sem problema, já estou com o microfone. O senhor está completamente com a razão, né? Todos os serviços emergenciais, eles devem ter bases avançadas, assim como já é feito na Polícia Militar. Estamos lutando para que também aconteça bases avançadas do Corpo de Bombeiro, que também prestam um apoio ao SAMU, para que tenha mais bases avançadas, para que esse tempo de resposta seja diminuído cada vez mais. Nós sabemos que uma pessoa com AVC, cada minuto é muito importante. Uma pessoa com problemas cardíacos, e nós temos aqui dois médicos, sabe que qualquer segundo é de extrema importância, que pode sim dizer se a pessoa vai sobreviver ou não. Então, estou contigo para que realmente mais bases do SAMU sejam implantadas na cidade de Anápolis, principalmente na região norte. Dando continuidade aqui no Grande Expediente, chamo a última oradora, mas ainda há espaço no Grande Expediente, vereadora Cleide Lário.
São 10h25, a vereadora Cleide Lário, do Republicanos, usa a tribuna, tem 10 minutos. Vamos ouvir.
Obrigada, seu presidente em exercício, meu amigo Fred Cacheta. Cumprimento a mesa, em nome aqui do vereador, dois Freds hoje, né? Fred Godoy. Cumprimento os demais vereadores na pessoa do vereador Lisier. Cumprimento todos da imprensa em nome do Newton Pereira. E todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e pela Rádio Manchester.
Neste domingo agora, dia 1º de outubro, nós celebramos o Dia Nacional da Pessoa Idosa. E também o Dia do Estatuto da Pessoa Idosa. A data, além de ser uma homenagem, ela visa também, vereador Lizia, o senhor também é defensor dessa causa, conscientizar, sensibilizar a sociedade sobre as necessidades das pessoas idosas. Em pesquisa realizada, 14,3% dos brasileiros são idosos. E fala-se que até 2030, a maior parte da nossa população, o idoso será mais do que criança. Na população de idosos será mais do que a população de crianças. Mas a gente fala tanto de garantias de direitos para a pessoa idosa, pedimos tanto que se crie políticas públicas para a pessoa idosa, mas a política pública, a verdadeira política pública, ela inicia em nossas casas. Ela começa dentro das nossas casas. E nós, como seres humanos, dotados de inteligência e também de direitos e deveres, nós devemos ter, vereador, empatia. E eu vi um caso que ocorreu ontem, ali na Avenida Pedro Ludovico, onde uma senhora foi atropelada e arremessada. Quem atropelou fugiu. Mas o que mais me chocou não foi nem o fato da pessoa ter atropelado e fugido. Foram os comentários nas redes sociais. Comentários maldosos, criminalizando a senhora que foi atropelada porque, infelizmente, não estava na faixa de pedestre. E ali esqueceram-se que essa senhora tem família. Esqueceu que essa senhora é um ser humano, que é digna de respeito. E o que aconteceu com aquela senhora? Ela foi levada à UPA desacordada. Mas ali naqueles comentários, não respeitaram a família, não respeitaram aquela senhora, não respeitou ninguém. Então, onde está a empatia? Onde está a política pública? Do que adianta a gente falar de políticas públicas se a gente não tem empatia pelo próximo? Se a gente não pensa na dor do próximo? A pergunta que fica é, será que essas pessoas não têm mãe? Será que essas pessoas, vereador Nizier, não têm família? Será que essas pessoas não têm avó? Então, aonde que está o respeito ao ser humano? Aonde que está o respeito dessas pessoas? Eu não tenho notícias dessa senhora, mas eu vi um comentário da filha dela, falou assim, gente, é a minha mãe, ela está mal na UPA. Então, o que eu peço aqui nessa manhã é que devemos sim lutar por políticas públicas, devemos sim falar de políticas públicas, melhoria das políticas públicas, mas a política pública, a verdadeira política pública, Newton, ela começa na nossa casa. Ela começa quando nós respeitamos o próximo, o direito do próximo. Então, antes de se fazer comentários maldosos, se estava certo, se estava errado, vamos pensar na vida. A vida é o maior valor que nós temos. A vida perdida, ela não volta atrás. Um carro amassado, nós consertamos. Mas a vida, não, quando, uma vez perdida, nós não temos como voltar atrás. Então, o que eu trago aqui nessa tribuna hoje é simplesmente lembrar a toda a população que devemos sim lutar por todos os nossos direitos, mas nós devemos ter empatia e cuidar do próximo, sem julgamentos, sem pré-julgamentos e sem condenação. Então, essa é a minha fala de hoje. Vai falar?
Uma parte.
Sim, vereador.
Só duas situações. Esse acidente que ocorreu, hoje eu já estou na faixa.
Todos nós chegaremos um dia, né?
Se Deus quiser. Mas o trânsito está cada dia mais caótico, mais perigoso. Né? Ontem ainda, só ao atravessar a rua em frente à minha empresa ali na Avenida Brasil, é uma dificuldade tremenda. É muito complicado, muito perigoso. Né? E eu ainda tenho uma certa mobilidade. Mas as pessoas que têm mais dificuldade, é mais problemático. Você falando da empatia, aqui, até uma lei de nossa autoria, nós temos o Dia da Prevenção da Violência contra o Idoso. O absurdo, você falando isso, você usou o termo, é que todos nós temos que ter na nossa alma, no nosso coração, na nossa consciência, que o pior, 90% da violência contra o idoso acontece dentro do lar, pelas pessoas que deveria estar cuidando daquele idoso, deveria estar alimentando de todas as formas, de carinho, de saúde, de higiene, e isso não acontece. Justamente, o que acontece é justamente o contrário. A violência daqueles familiares, daqueles filhos, daquelas pessoas que deveriam cuidar do idoso, é onde a violência acontece. Isso são dados, né? E nós temos aqui mais de 10 casos por dia denunciados, os que são denunciados, porque é uma violência silenciosa também.
Verdade.
É uma violência silenciosa. Então, o dia da conscientização da violência contra o idoso vem para isso, para que os vizinhos, para aqueles pessoal, agentes de saúde, de endemias, o próprio corpo médico, quando percebeu, o corpo médico realmente já deve fazer essa denúncia. Mas aquelas pessoas que podem parar com isso, denunciar, porque falta muito isso aí, se colocar na pessoa daquele cidadão que trabalhou a vida inteira. Muitas vezes eles vivem dos rendimentos daquela pessoa, mas não repassam a ele os cuidados que devem ser repassados. Só para enriquecer um pouco mais a sua palavra. Obrigado.
Nada. É verdade, vereador. A gente vê que tantos idosos serem colocados em situação de perigo, tantos idosos serem colocados em situação de abandono. Nós vemos aí idosos que são abandonados, às vezes, em instituições, idosos que são ali maltratados pelas famílias, idosos que têm, muitas das vezes, o seu único rendimento é blindado e retirado pela família. Então, o que nos traz essa aqui à tribuna essa manhã é falar sobre isso, sobre o cuidado, mas a primeira política pública ela inicia em nossas casas. Então, que façamos políticas públicas, sim, e venhamos exigir políticas públicas, mas que cada cidadão venha fazer a sua parte, porque um dia, se nós não quisermos chegar à melhor idade, não quisermos chegar a ser idosos, que a gente tem que morrer mais cedo, né? Porque, infelizmente, eu prefiro chegar aos meus 60 anos, meus 70, 80 anos, mas aquele, então, por isso, sim, temos que respeitar. Ontem, meu pai esteve aqui na sessão, nos assistindo, meu pai completa 80 anos agora neste mês de outubro. Está com muita saúde, tem mobilidade, mas então vamos respeitar sim as pessoas idosas, vamos fazer a nossa parte e ter mais empatia. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edilardo. Não tem mais escrito um grande expediente. Às vezes a pessoa que acompanha a sessão viu uma movimentação da mesa aqui, um vereador saindo, outro saindo, né? É porque a senhora Marli, que é da empresa terceirizada, que trabalha conosco aqui, ela acabou de receber uma notícia que o filho dela estava desaparecido aí, já tinha quase 3 meses, né? Mora lá em Santa Catarina e foi encontrado, infelizmente, sem vida, né? Ele estava lá no ML e aí um desespero total aqui atrás. A mesa diretora saiu daqui para poder dar um apoio a ela, né? Só para poder esclarecer, às vezes a pessoa que acompanha a sessão não vê a gente aqui, não vê um vereador, não vê nada. Então, assim, a gente estava dando um apoio a ela aqui, tomando as providências necessárias, cumprimentar aqui, agradecer o vereador Suende, que colocou à disposição para ajudar. O vereador Dr. Zé Fernandes, que trabalha no ML para ajudar. Vereador Cabo Fred Cacheta, todos nós aqui sensibilizados com essa situação difícil nesse momento, mas que Deus possa aí confortar o coração da Marli, que trabalha aqui há muito tempo. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Américo, vereador Rui Rosa, vereador Delcimar, vereador André, vereador Doutora Triste, vereador Jean, vereador Policial Federal Suenda, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia e peço o vereador Cabo Fred Cacheta com o projeto em votação.
Projeto em única votação. Veto 212 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao projeto de lei número 077 de 2023, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos, nos estacionamentos do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 212/2015, prefeito Roberto, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Bom, é o seguinte, quais foram os artigos vetados? Foram os que diz respeito à pretensão de fazer com que a lei seja, de fato, imperativa. O que, que significa isso? A vereadora André entende bem. Não sendo cumprida um dispositivo que fizesse, de forma imperativa, o particular exercer a lei. Então, foi no primeiro momento, o veto foi em cima de eventuais sanções. Quais seriam elas? Advertência, eventualmente multa e, eventualmente, suspensão de atividades. Mas eu vou, nesse primeiro momento, acolher o veto parcial no sentido de que nós façamos uma experiência com o dispositivo com efeito apenas pedagógico. Ou seja, a lei fala o quê? Que os estabelecimentos que têm estacionamento possam fazer um simples sinal de alerta, senhores pais, por favor, observar se há menores no interior do veículo. É aquela questão do abandono involuntário de menor no interior do veículo. Infelizmente, nós vivemos num ritmo alucinante que, infelizmente, acontece. Então, assim, mas nesse primeiro momento, eu vou acolher também o veto parcial por circunstância. Vamos ver como vai funcionar de forma apenas pedagógica. Se eventualmente não for cumprido, aí nós vamos ter que criar um mecanismo para forçar. Então, assim, eu acolho a princípio o veto parcial aí para que nós possamos encaminhar a lei aos estabelecimentos e possam cumprir voluntariamente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. O veto parcial ainda está em discussão. Não havendo discussão, votação nominal. Como vota o vereador Américo?
Voto com a CCJ, favorável ao veto.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fete Cacheta.
Favorável ao veto.
Vereador Ecleide.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Também voto a favor. Vereadora doutora Trícia.
Favorável ao veto.
Vereador Edmilson.
Por favor.
Parcial. Voto parcial, de vereador Eli Rosa.
Favorável,
Federico Godoy, vereador.
Favorável.
Vereador Eli.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Como eu disse, pelas razões apresentadas, eu vou acompanhar nesse momento o veto parcial.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lisieiro Zeboge.
A favor.
Vereador Hamilton. Policial Federal Soenda.
Devido à exposição do autor do projeto, eu voto em conjunto a favor do veto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 15 votos a favor do veto parcial e com 10 ausentes, veto parcial aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 124 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro. Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 124/2023, da vereadora doutora Tris, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autora.
O projeto visa parcerias público-privadas, disponibilizando bebedouros em logradouros públicos, em especial em arenas esportivas. Principalmente a gente pensando nesse período de seca, que a oferta é necessária, a demanda é grande e muitas vezes a pessoa não tem recursos para dispor de água potável naquele momento. Agradeço.
conto com o positivo dos meus colegas. Obrigada.
Projeto ainda está em discussão, projeto da vereadora doutora Trícia. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação, votação simbólica. O projeto está em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Ainda em tempo, o senhor presidente chegou aqui com a justificativa do vereador, do professor Marcos, que não poderá estar presente na sessão plenária de hoje, por ter previamente agendado, de acordo com os termos regimentais, sua agenda em Brasília. E é por esse motivo que o projeto de lei ordinária número 188 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana de Combate a Crimes Cibernéticos e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Finanças favoráveis ao projeto, mas ele se encontra prejudicado justamente pela ausência do autor em plenário.
Obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para colocar moções, indicações e requerimento em votação.
Leitura de moções. Moção de aplauso a ser encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à Comissão Eleitoral pelo êxito da realização da eleição dos novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2028. Essa moção de aplauso é da mesa diretora, de autoria da mesa diretora. Moção de repúdio, de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Moção de repúdio e indignação aos episódios ocorridos contra crianças com deficiência na Escola Estadual de Sales Oliveira, em São Paulo. Escola Estadual de Parrelheiros, em São Paulo. E a fala do vereador Eudes Lucas, presidente da Câmara Municipal de Jucás, no Ceará. Moção de aplauso, professor Marcos, não se encontra. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso direcionado à lei ressignificada Daniel, dedicada a dar visibilidade e apoio às famílias e instituições pela luta por essa causa. Assim, homenageamos pessoas de suma importância do segmento. Leitura de indicações. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que inclua um representante do Conselho de Contabilidade no Conselho da Infância e da Juventude no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo para que realize a doação de um imóvel público destinado à construção do novo prédio do Fórum Trabalhista, no TRT 18, 18ª região. Indicação do vereador Eli Rosa, se encontra? Eli Rosa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma feira livre de hortifruti granjeiro no distrito de Sousânia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma feira livre de hortifruti granjeiro no distrito de Joanápolis. E indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma feira hortifruti granjeiro no distrito de Goialândia. Indicações do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o serviço de reforma da Unidade Básica de Saúde no JK, na Rua 3, bairro JK. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a denominação da área pública que se tornará a Escola Municipal da Avenida Fabril, professora Maria Sinésia de Rezende Paiva. Vereador João da Luz não se encontra. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o projeto de lei que institua no município de Anápolis o acesso de contribuinte a meios de forte pagamento digitais, o PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça na Rua G, no bairro Adriana Parque. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada na Rua Laura de Melo, no bairro Arco-Íris. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o projeto de lei que cria o Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia na cidade de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um centro esportivo em Joanápolis. Indicações do vereador Reamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para criar uma central de intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal um projeto de lei para atender o direito a horário especial de redução de jornada de trabalho a servidor público municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer realização solene no dia 28 de novembro, às 19 horas, do plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para concessão da medalha à vereadora Francisca Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada de poste de madeira, sem número, no endereço Rua Engenheiro Lúcio, na Vila São Jorge. Indica a Secretaria, requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada de dois postes na Rua Visconde de Itaúna, na Vila São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza de lote na Rua Sônia, no Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na Rua 26, no bairro Recanto do Sol. Requerimentos do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpadas no endereço da Rua 8, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, a instalação de um redutor de velocidades, quebra-molas, na Avenida RC16, no residencial Cerejeiras. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua Boa Ventura Puxim, no bairro Jardim Gonçalves. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, por toda a extensão da Rua Frederico Terra, no loteamento Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Pedro Ludovico, no Jardim Nações Unidas. Requer, junto à diretoria da Equatorial, implementação de estudos técnicos para o remanejamento de um poste de energia em caráter de urgência, localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, em frente à churrascaria Los Pampas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua F5, no bairro Flamboyant. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Seneago, a efetivação de serviço de recapeamento do asfalto na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Companhia Municipal de Transportes, solicitando a faixa de pedestre na Rua JP59, no bairro Jardim Primavera, em frente ao CEMEI, Paulo Freire. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada da Rua SC6, no setor Santa Clara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a construção de banheiros masculino e feminino na Avenida Cachoeira Dourada, na Avenida São Joaquim, na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpada na Rua Jandira, no bairro Jandaia 2. Requerimentos do vereador Jackson Charles, não se encontra. Vereador Jean. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão do residencial Cerejeiras. Acho que eu tinha feito uma desse, mas já tem um tempinho, acho que já passou. Beleza. Vereador João da Luz, não se encontra. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizar a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED na Avenida Ana Flávia Sabá, no bairro Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solucionar o descarte irregular por parte dos cidadãos de entulho e lixo em lotes localizados na Avenida JM52, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Realmente situação crítica lá na JM52. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na Avenida Principal do bairro Setor Sul, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar a operação tapa-buraco na rua Flávio Rodrigues Sabá, no bairro Parque das Primaveras. Parece que teve dois vereadores que fizeram o mesmo requerimento. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para prestar informações acerca da reconstrução da ponte da Avenida Belo Horizonte, que liga o bairro Jardim Bom Clima com o Setor Sul. O professor Marcos não se encontra. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Aquiles, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Travessa Rodrigo Alves, lá no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Galileu Batista, no bairro Bougainville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua S91, no Anápolis City. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer encaminhamento de ofício ao Poder Executivo Municipal solicitar explicações sobre os motivos que caixinha com descrição Anápolis Sorridente estão descartadas no serviço de conveniência situado na rua 25, na Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de contenção de erosão na rua 10, entre a Avenida Federal e a Avenida Presidente Wilson, no conjunto Eldorado. Requer junto à Equatorial Energia solicitando serviço de poda de árvore situado na rua 29, quadra 69, bairro JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando manutenção e limpeza de boca de lobo, situado na rua Benjamin Constante, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de pavimentação asfáltica, em toda a extensão da JP3, bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua Bartolomeu Bueno, no bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na área interna do CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, situado em frente ao CMTT, bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de tampa de poço de visita de água pluvial, situado na rua FC6, no residencial Flor do Cerrado. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Indicação, moção e requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Eva.
Apresentei uma indicação. Indicação essa.
Discutindo, senhor presidente.
Que é da SCOR, que está sendo, vai ser construído, já foi defragada lá a construção. Mas na Vila Fabril, da essa escola municipal, recebi alguns moradores da Vila Fabril, entre eles moradores, presidente de bairro, não só dali, mas solicitando que fosse dada esse nome a essa escola municipal que vai ser construída, o nome da pessoa que fez muito pela região da Vila Fabril, não só a Vila Fabril, mas vários bairros ali em região. Pessoa essa que foi diretora da escola estadual Adolfo Batista, na época. Depois de aposentada, continuou fazendo trabalho social na comunidade, com seus ex-alunos, com familiares. E eu solicitei a esse pessoal que me visitou, a essa turma, a esses moradores do bairro da Vila Fabril, da Lapa, ali que estavam no meu gabinete, que fizesse realmente, se fosse feito um abaixo-assinado, para ver se realmente essa pessoa tinha esse carisma
e fosse dado a essa escola municipal que vai ser construída o nome dessa pessoa. E eles fizeram um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas ali de moradores da Vila Fabril, entre eles moradores, ex-alunos da Maria Sinésia, que foi diretora da escola Adolfo Batista, pedindo que fosse solicitado ao Poder Executivo que fosse colocada o nome em homenagem, em honra a essa pessoa que fez tanto ali pela região da Vila Fabril. Com isso, hoje eu faço a indicação e peço aos pares, ao Executivo, que olhe com carinho essa solicitação que foi feita pelos moradores da região da Vila Fabril, da Lapa, ali de toda a região. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Ainda em relação à fala de Vossa Excelência, vereador, eu não sei se o senhor não esteve lá no lançamento da obra, né? Estava eu, vereador João Feitosa, e lá foi definido o nome já da escola. Eu não sei se é esse nome que o senhor indicou. Inclusive, o prefeito solicitou que eu fizesse o projeto e eu vou conferir o nome. Se o nome for aí, a gente pode fazer um projeto em conjunto aqui da Câmara Municipal, dos 23 vereadores. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui. O Executivo pediu que o presidente da Casa pudesse informar a todos os vereadores aqui que ele ia fazer uma reunião com o secretariado para poder ver as obras que ia ser entregue e que ele ia fazer uma discussão com os vereadores para a gente poder colocar os nomes. Então, assim, se algum vereador quiser colocar o nome de alguma obra, não coloca sem conversar, não. Porque senão, às vezes, o vereador vai fazer o projeto e chega lá, vai ser vetado, porque já tem o outro nome. Por exemplo, nós temos o nome do Divininho do sindicato, que foi vereador nessa casa aqui, está fazendo obra lá no industrial, que a gente vai ver qual que é a obra que vai ser colocada. Já conversei com a vereadora Andréia, com o vereador Federico Godoy. Então, assim, antes o senhor fez foi indicação, beleza. Mas se antes de fazer um projeto, vamos conversar para não ter erro. Né? Então, ele colocou-se à disposição para poder conversar com qualquer vereador, seja ele vereador de oposição ou vereador da base. Se quiser colocar o nome em algum local, é só conversar. Se não quiser conversar com o prefeito, pode conversar conosco que a gente leva o nome para poder discutir com ele. Tá? Mas eu vou ver se o nome que já foi feito, esse fechamento lá no local, se foi esse que o senhor falou. Porque lá, inclusive, a diretora da creche, na hora, pediu lá, a família pediu o prefeito para colocar um nome. E o nome foi definido. Eu vou só conferir. De repente, é até o mesmo nome, tá, vereador? Moções de indicação e está discussão. Discutindo, vereador e Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu fiz 4 indicações para a implantação de 4 feiras livres dos nossos distritos, senhor presidente. Essa indicação nada mais é movida, são movidas pelo espírito da inclusão social. As feiras livres, na verdade, elas oferecem algumas oportunidades. Oportunidades de desenvolvimento social, ou seja, as pessoas têm ali naquele momento um momento de integração, de conversas com seus amigos, de conversas com seus vizinhos. Tradicionalmente, nós sabemos que a feira livre tem contribuído muito para essa inclusão social, inclusive para a unidade do pensamento de um povo. Então, os nossos distritos fazem parte de um povo, que é o povo anapolino. Nada mais justo do que fazer esse ato por parte da secretaria, do prefeito, no sentido de contribuir para essa homogeneização, ou seja, esse nivelamento de pensamento, de comportamento de todos nós que moramos aqui em Anápolis. E tem alguns outros aspectos também, senhor presidente, que é a oportunidade que será criada para aqueles que produzem pequenas produções, né, que eles podem fazer a venda diretamente àqueles que são donos das bancas, ou seja, que levam seus produtos diretamente para o consumidor. Porque nós sabemos, inclusive eu como produtor rural, nós sofremos muito com esse atravessador, né, que na verdade é o que ganha o dinheiro. Na verdade, o sofrer é porque o produtor rural ele não consegue ter lucratividade na sua atividade. E a lucratividade ela vem por aquele que compra de nós e revende. Então, eu acho que nesse aspecto nós vamos trazer, inclusive, a dignidade para aqueles que estão produzindo seus frangos, seus porcos, suas próprias hortaliças. Enfim, senhor presidente, eu gostaria muito, já agradecendo o nosso vice-prefeito Márcio Cante, que tem simpatia pela ideia e que seja implantada tão logo essas feiras livres nesse distrito. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, moções. Indicação ainda está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Não havendo escrito pela ordem, peço a ordem, abro comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador André Rezende, depois vereador Suendra.
Eu queria ter discutido a respeito das comunicações, mas quero fazer uma ressalva a respeito da questão da indicação que eu fiz, da inserção do Conselho de Contabilidade dentro do Conselho Municipal da Infância e do Adolescente. Quando a gente fala da produção de políticas públicas, a gente precisa de fazê-la de forma técnica. E agora, com a possibilidade de migrar o imposto para esse fundo, é extremamente importante a gente conscientizar os contadores a respeito disso e agradeço a todos que votaram favorável à nossa indicação. E quero comunicar uma importante conquista para a cidade de Anápolis, que é a regularização fundiária, uma coisa que nós lutamos aqui na Câmara durante tantos anos, que é a regularização de diversos bairros aqui na cidade de Anápolis. Tem acontecido uma reurb de diversas regiões e, nesse final de semana, acontece o cadastramento da região do Novo Paraíso, algo que eu tenho lutado durante todos esses 2 anos e meio de mandato e estou muito feliz por começar esse cadastramento agora, sábado e domingo, no Novo Paraíso. Então, quero comunicar a todos os moradores do Novo Paraíso, nós fizemos uma reunião lá recentemente para falar a respeito disso, que é muito importante que vocês se cadastrem, levem a documentação para que a gente possa avançar nessa questão da regularização dessa região da cidade. Muito obrigada, presidente.
Comunicando, presidente.
Obrigado. Comunicando, vereador Suender.
Apenas para dizer a importância dessa indicação que foi aprovada, já tinha sido aprovada anteriormente, mas a gente reapresentou ela para que o contribuinte possa pagar, né, as taxas, impostos, contribuições, toda a matéria tributária do município por PIX. Né, nós estamos vendo aí que o PIX hoje é um meio, um formato de pagamento mais popular aí no país. Né, então, todas as contribuições, impostos, taxas, tudo que matéria tributária oriunda aí do município possa ser disponibilizado para o pagamento por PIX. Então, uma indicação que a gente encaminhou aí para o Poder Executivo. Espero que o Poder Executivo tenha essa sensibilidade, encampe essa ideia, esse projeto e faça, né, dentro do Poder Executivo, essa linha de pagamento, né, que é por PIX, relacionada a todas as matérias de contribuições, todas as matérias tributárias, impostos, taxas, oriundo do município. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, enaltecendo a fala da nova vereadora Andréia a respeito da REURB, a gente parabeniza, sim, essa casa, ao prefeito Roberto Naves, e principalmente as pessoas que estão engatilhadas, né, nessa questão da REURB ali, como o Alisson, né, que é o diretor, e também os demais, né, as pessoas que estão lá. Realmente vem assim a trazer dignidade, né, aos moradores que estão muito tempo sem o documento, sem a documentação. Então é de suma importância. O Alisson tem sido uma pessoa de um grande conhecimento e que está realmente também fazendo a diferença ali dentro daquela diretoria, na questão da REURB. Então, parabéns, Alisson, parabéns àquelas pessoas que estão realmente buscando a regularização fundiária do seu lote e, com certeza, desse ano até o final do ano que vem, vai estar tudo legalizado. Deu uma palavra, senhor presidente.
Comunicar o vereador Luzimar.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos nesta manhã de hoje. Fazer aqui duas comunicações. Uma, a grande final de campeonato que acontece ali no bairro Calistópolis no próximo domingo, entre a equipe do Continental e Tocantins, às 10 da manhã. com a grande inovação, abrindo o espetáculo ali, vamos ter ali o encontro de duas grandes equipes do futebol feminino da cidade de Anápolis, às 9 da manhã, abrindo ali o espetáculo, aquela grande final. Então, você depostista, você que gosta do futebol, Arena Calistópolis espera por vocês no próximo domingo, às 9 da manhã, aonde teremos ali, às 9, o grande futebol feminino e a grande final entre Tocantins e Continental, às 10 da manhã, no próximo domingo. Deixo aqui o convite aí a todos vocês. Atenção, papai, atenção, mamãe. Abrimos nosso evento ali na rua Frei Caneco, ali no Leblon. Das 18 festas que iremos fazer no mês de outubro, dia 7, a primeira acontece ali das 15 horas às 20 horas, no próximo sábado, região ali do Leblon. Vereador Osmar Silva deixa aqui o convite, né, para sair na rua Frei Caneco, levando as suas crianças para estar brincando. Muita comida, muita bebida, sem álcool, obviamente, muitas brincadeiras, né? Então, todos convidados. E região sul, estaremos na Praça da Vila União, fazendo a 4ª edição da Festa das Crianças ali, com a Igreja Satélite, com o Pastor Divino, na Vila União, ali na pracinha, no próximo domingo, das 13 às 17 horas. Amanhã irei usar a tribuna e trazer todo o calendário das 18 festas das crianças em 18 locais diferentes da nossa cidade. Então, deixo aqui o alerta, amanhã estarei trazendo todo esse cronograma, aí estaremos levando alegria com o nosso trenzinho da alegria, com nossos personagens, e muitas coisas boas vêm aí no mês de outubro, favorecendo as crianças aí de toda a cidade de Anápolis. Tenham todos um ótimo dia, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito em comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, agora são 11 horas. 11 horas e